ponto 3 da nossa ordem de trabalhos de hoje, projeto de decreto legislativo regional 5313, uma iniciativa do Chega, aprova o Estatuto do Dirigente Desportivo Voluntário da Região Autónoma dos Açores. Temos connosco o Sr. Vítor Silva, Presidente da Direção do CITASET, para, numa primeira instância, e não sendo esta a primeira vez, já conhece todos os procedimentos, numa primeira instância, fazer uma intervenção inicial, se assim o entender, sobre aquilo que é, no fundo, a ideia e a concepção que o sindicato tem desta proposta, e depois abrirei um período de inscrições por parte das senhoras e senhores deputados para mais algum pedido de esclarecimento adicional. Faça favor, tenha a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Embora tendo a fazer uma intervenção em representação do CITASET Açores, e dado o assunto, esta é também muito uma intervenção do ponto de vista pessoal. Sinceramente, acho que os dirigentes desportivos amadores na nossa região têm um papel fundamental, desde logo na formação das pessoas, na formação dos jovens. E este é um papel, eu diria, muito importante na nossa região. Ser dirigente desportivo amador é um ato de grande civismo. É abdicar do tempo da sua família, do seu descanso pessoal, em prol de um bem comum. Reconhecer o seu papel é fundamental para que o desporto continue a ser, acima de tudo, uma ferramenta de humanização e progresso social. Dito isto, digo que estou inteiramente de acordo com a proposta, aliás, só peca por, em alguns aspectos, não ir mais além, porque aquilo que contempla, mesmo assim, é muito pouco para que estas pessoas possam conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal, com o trabalho que prestam enquanto dirigentes desportivos. Eu tomei nota de alguns tópicos que estas pessoas têm um contributo importante para a nossa sociedade. Nomeadamente, são um dos alicerces da coesão social. Em muitos locais das nossas freguesias e das nossas ilhas, o clube desportivo é um dos principais pontos de encontro intergeracionais. Portanto, junta desde as crianças aos mais idosos, e isso por si só já é um serviço que prestam à sociedade. Promovem o sentido de presença e de orgulho numa comunidade. Eu até hoje continuo a dizer que sou do Porto de São Mateus, do Porto de São Mateus Clube de Futebol, e portanto, desde que iniciei a minha atividade em iniciados com 10 anos, 43 anos depois, ainda continuo-me a identificar com aquele sítio muito específico que chama a Aldeia dos Macacos. Isso para demonstrar a importância que isto tem. Garantem que o desporto chegue a todos, independentemente do contexto socioeconómico, combatendo o isolamento social. E aqui é fundamental o papel destas pessoas para que muitas crianças nessa região possam praticar uma atividade desportiva. Eu diria que são educadores de valores além das quatro linhas. Embora não estejam sempre em campo, os dirigentes definem a cultura e ética da instituição. Ao assegurarem que uma criança tem um equipamento ou que uma equipa pode viajar para um jogo, estão a viabilizar um ambiente onde se aprendem lições vitais na vida. Ensinem que o sucesso requer organização e esforço, uma clara lição de duas coisas que são fundamentais durante a vida: disciplina e resiliência. Ao gerirem conflitos e competições, transmitem a importância do respeito pelas regras e pelo adversário. Uma lição de fair play que vai ser também útil durante toda a vida. São agentes da promoção da saúde pública. Ao viabilizarem a prática desportiva regular, são agentes diretos da saúde pública. Retirem jovens e também adultos do sofá e dos ecrãs, das telas E, portanto, isto é um passo fundamental no combate a um sedentarismo que cada vez mais se acentua também na nossa região. O desporto associativo é uma ferramenta poderosa contra a depressão e a ansiedade, proporcionando redes de apoio emocional, instrumento importante para a saúde mental. Também, como já referi no início, são extremamente importantes na formação de jovens, na formação de pessoas, e isto também é um contributo muito importante. São excelentes gestores com escassos recursos. Eu diria mesmo que são um exemplo em muitas outras áreas de como se gere, tendo pouco, fazendo muito. Como se costuma dizer na gíria futebolística e sem ser, consegue-se fazer muitas vezes omeletes, sem ovos, gerindo orçamentos minúsculos com uma eficiência extrema. Conseguem agregar patrocínios locais, organizar eventos de solidariedade, manter infraestruturas muitas vezes degradadas. Navegam em burocracias legais e federativas extremamente complexas e tudo isto à base do voluntariado, gastando do seu tempo pessoal, da sua vida pessoal, da sua energia. São um contributo para a economia. Sim, o trabalho que eles prestam, o serviço que eles prestam, é menos investimento que muitas vezes o próprio Estado acaba por fazer. Em suma, eu diria que os dirigentes desportivos amadores são muitas vezes os heróis, são muitas vezes heróis invisíveis. Longe dos grandes palcos, dos salários milionários e do mediatismo, estas pessoas dedicam do seu tempo livre, energia e não raramente dos seus próprios recursos para manter vivas instituições que formam a base do desporto. E eu assisti muitas vezes a muitos destes dirigentes tirarem dinheiro do seu bolso para pagar o pequeno almoço ou a refeição ou a atleta quando este não tinha condição. Portanto, tudo o que está aqui nesta proposta, sinceramente, em alguns aspectos, eu acho que se podia ir mais além daquilo que está, nomeadamente em relação ao setor privado. Mas fico à espera das vossas perguntas.
Obrigado. Estão abertas inscrições. Deputado Paulo Gomes, tem a palavra, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento especial com o nosso convidado, meu amigo de longa data, de infância, que já fez-me lembrar aqui velhos tempos e fez-me rir aqui um pouco quando inicia a sua intervenção, lembrando velhos tempos em que não havia condições, os campos eram pelados, as botas eram fraquíssimas, não havia rigorosamente condições nenhumas, mas havia o mais importante, que era os recursos humanos, os atletas, algo que agora está cada vez a escassear mais, não só os dirigentes, mas também os atletas, em qualquer freguesia, e em São Mateus ainda mais. Depois da escola, facilmente se reunia 20, 30 crianças a jogar futebol em qualquer canto da localidade. Hoje em dia, isto é cada vez mais uma realidade. Portanto, também é importante termos este fator em conta. E, naturalmente, que também concordo com muito do que foi dito, naquilo que é o papel que os dirigentes esportivos têm no desporto e na sociedade, e felizmente no futebol local, felizmente que ainda é de forma gratuita, porque senão teríamos o mesmo que está a acontecer no futebol profissional, em que o futebol caminha cada vez mais para uma indústria financeira e de lucros, e perdendo a essência que ainda existe no futebol distrital. Eu começaria por perguntar ao nosso convidado, referiu na parte final da sua intervenção, que o estatuto poderia ir mais além no setor privado. E perguntava-lhe como, porque não é segredo para ninguém, nem pouco mais ou menos, das diferenças para este tipo de situação entre a função pública e o setor privado. Portanto, para já perguntava-lhe como se pode ir mais além no setor privado, naquilo que são os benefícios, ou naquilo que poderiam ser os benefícios para os dirigentes trabalhadores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Vítor Silva tem a palavra. Faça favor.
Bom, a questão que tem em relação ao setor privado, e eu tive o cuidado de ler o que vem na proposta, tem que ter sempre a concordância das empresas, isto percebe-se, mas este diploma pode vir a ser melhorado. Dou um exemplo concreto. Por exemplo, no artigo 8, ajuste de horário, é perfeitamente possível introduzir um ponto permitindo com que os dirigentes desportivos voluntários possam ter direito ao regime de horário flexível. E, portanto, desta maneira pode-se reduzir o horário destas pessoas. Depois, é também possível, e, portanto, há uma referência também a isto, que este diploma pode ser alterado quer no âmbito da contratação coletiva, quer no âmbito da Comissão Permanente do Conselho Económico e Social. E, portanto, desde já, eu me comprometo, enquanto membro do Conselho Permanente da Concertação Social, a apresentar uma proposta em relação às horas destas pessoas. Porque aquilo que tem no diploma tem que ter sempre a concordância da entidade patronal e, portanto, a tentativa que se pode fazer no âmbito da Concertação Social é que os mesmos direitos que os trabalhadores da Administração Pública Regional têm, os trabalhadores no setor privado que exerçam estas funções também o possam ter, nomeadamente não ser prejudicados do ponto de vista remuneratório. Vamos supor que um dirigente desloca-se a uma outra ilha com um conjunto de jovens, há um problema qualquer com um jovem, magoou-se, alguém vai ter que ficar lá até os pais virem uma situação de género, portanto, essa pessoa vai ser o dirigente desportivo, com certeza, o que é que vai acontecer? Mesmo que não perca as horas, vai ser prejudicado na sua remuneração. E eu, sinceramente, acho que estas matérias, para além do diploma que é agora apresentado, podem também ser melhoradas por via da própria Comissão Permanente da Concertação Social, e acho que toda a gente ganha com isto. Eu não vejo que uma empresa vai a ter problemas muito significativos se contemplar que um dirigente seu tenha mais 3 horas por mês, não sendo prejudicado. Na vez que vai haver qualquer problema nenhum, na vez que vai haver nenhuma empresa que vai à falência por causa disso. E, portanto, isto também é uma ajuda que se está a dar a estas pessoas pelas funções que exercem, pelo tempo que perdem e, portanto, terem também, poderem conciliar melhor a sua vida profissional com a sua vida familiar, com o serviço que prestam em prol da comunidade enquanto agentes desportivos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Gomes, pergunto se vai usar o direito da réplica. Faça favor, dispõe para tal 2 minutos. Faça favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Nós, nesta fase inicial desta audição, e foi referido pelo nosso convidado, elencou aqui um conjunto de situações por parte dos dirigentes, todo o trabalho que têm feito em prol do desporto, mas também é justo reconhecer, e tivemos a prova disso na anterior audição que foi de manhã, que, e é justo reconhecê-lo, que muitas empresas, ao longo desses anos todos, muitas empresas, diria talvez a maioria das empresas dos Açores, conseguem permitir que os dirigentes, e em especial os jogadores, possam faltar algumas horas para desempenharem a atividade desportiva. Lembro, por exemplo, os jogadores que jogam em equipas que se deslocam fora da sua ilha de 15 em 15 dias, por vezes têm que viajar na sexta-feira à tarde, e é justo reconhecer que muitas entidades patronais dispensam os trabalhadores para poderem viajar e assim representar o clube ou associação que representam, não é? Perguntava-lhe, Sr. Vítor, se é esta a percepção que tem, ou se tem conhecimento de dirigentes ou atletas que tiveram que abandonar a sua atividade porque tinham uma entidade patronal no setor privado que eram intransigentes em termos de cedência de algumas horas mensais aos atletas e dirigentes.
Eu
Muito
conheço
obrigado,
casos em
Pastor.
que esta situação aconteceu e, portanto, as pessoas tiveram que abandonar, quer os praticantes, quer os dirigentes, acabaram por ter que escolher entre uma coisa e a outra. Daí que seja importante, e já uma vez que se está a trabalhar neste diploma, que a abrangência seja o maior possível. Como já referi, os valores, de carga horária que estão no artigo 11 não são impeditivos para nenhuma empresa. E, portanto, o bom e o ideal aqui era que houvesse um consenso total sobre esta matéria, de forma a que todas as pessoas queiram praticar ou que queiram pertencer enquanto dirigentes a uma instituição desportiva o pudessem fazer. Portanto, esta seria a solução ideal. E, portanto, se nós conseguirmos, de alguma forma, chegar a este acordo e este consenso, criaria um sistema em que toda a gente já sabia que à partida quais são as regras do jogo, porque depois vai variar consoante a entidade patronal. Na maior parte dos casos, eu também reconheço que existe esta facultação, mas se nós conseguíssemos que ficasse efetivamente registado e houvesse esse acordo, ou através, por exemplo, desta proposta, ou através da própria contratação coletiva, ou na concertação social, seria muito melhor.
Muito obrigado. Pergunto nesta primeira ronda se há mais pedidos de inscrição para esclarecimentos. Senhora deputada Hélia Cardoso, faça favor, disponho de 4 minutos. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Vítor Silva. Referiu da proposta do Chega o artigo 8, que o horário flexível seria uma solução. Eu não consegui perceber porque é a necessidade do horário flexível, uma vez que, como referiu, até eram poucas horas por mês, de crédito. Obrigada.
Muito obrigado. Faça favor, Sr. Vítor Silva. Tenha a palavra.
Seriam duas possibilidades diferentes. Uma tinha a ver com aquele crédito de horas que está no artigo 11. Esta seria uma outra possibilidade de, por exemplo, vamos supor, alguém que é presidente de uma instituição, se pedisse o horário flexível, podia, fazendo as suas horas de trabalho, sair 1 hora ou 2 mais cedo do trabalho, o que permitia, ter mais tempo para, aquela instituição.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se vai usar o seu direito de réplica.
Sr. Vítor Silva, numa empresa onde já é praticado o horário flexível, isso automaticamente está resolvido. Ao colocarmos aqui no diploma que os dirigentes, que estão, voluntários, teriam direito automaticamente ao horário flexível, já é diferente, porque há empresas que não se coadunam com o horário flexível, ou isso nem sequer está previsto devido à natureza da sua atividade. Por isso eu não vejo a necessidade de colocar aqui, porque isso depois constituiria uma obrigação para todas as empresas. Se é que eu percebi bem. Obrigada.
Muito obrigado. Faça favor.
A minha ideia era no sentido de introduzir nuances que pudessem permitir que estas pessoas, pelo serviço que prestam, pudessem ter também algumas benesses. E, portanto, se não for apresentadas propostas neste sentido, os tempos que existem, no meu entender, são manifestamente poucos. Por exemplo, ter 3 horas por mês num clube onde existem 250 praticantes é manifestamente pouco para o trabalho que aquelas pessoas têm e para os cuidados que têm que ter com tantos praticantes que têm ao seu encargo. E, portanto, se não for aqui, por exemplo, noutra sede, nós podemos fazê-lo. Esta proposta que eu estou a referir, tendo em conta o horário flexível, poderia, por exemplo, dizer que uma pessoa que trabalha das 9 às 6, em vez de trabalhar das 9 às 6, pudesse encurtar este horário e trabalhar das 9 às 5, de forma que pudesse, quando chegasse a casa, comer qualquer coisa e depois está com os praticantes logo a seguir. É que muitas vezes, até por experiência própria, estas pessoas, devido aos horários que têm, saem do seu trabalho para irem diretamente para a instituição. E, portanto, desta maneira, terem algum tempo aqui também para conciliar as coisas, seria importante.
Muito obrigado. Nesta primeira ronda, pergunto se há mais alguma inscrição de algum grupo ou representação parlamentar que não tenha usado a palavra. Penso não existir. Pergunto se há necessidade de abrir uma segunda ronda, se há inscrições. Senhor deputado Paulo Gomes, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, obrigado. Sou Vítor Silva, existe alguma forma do setor privado, portanto as empresas, serem ressarcidas pela despesa do trabalhador, por exemplo, em sede IRC? Queria saber se tem algum conhecimento nesta matéria.
Muito obrigado. Faça favor, Sr. Vítor Silva.
Eu, o que eu acho mais importante aqui é que, de facto, as pessoas que prestam esse serviço, que é um serviço extremamente importante para a própria comunidade, terem, de facto, algumas vantagens. A pergunta vai no sentido de equilibrar a outra parte. Eu, sinceramente, acho que, com o montante de créditos de horas que está aqui, qualquer uma empresa, mesmo as micro e pequenas empresas, têm condições para cumprir com isto que está aqui sem ter qualquer prejuízo. E, portanto, desse ponto de vista, também não me choca nada que sejam criados alguns mecanismos que possam beneficiar as próprias empresas pela compensação desse serviço que estão a fazer com os trabalhadores que desempenham estas funções. A mim não me choca nada que isto possa acontecer, desde que as regras fiquem bem definidas. Portanto, a majoração e os apoios às empresas muitas vezes deviam ter em conta exatamente qual é o tratamento social que estas empresas têm. É porque muitas empresas, e sobretudo as maiores, beneficiam sempre de apoios, mas depois, em troca, aquilo que fazem, do ponto de vista social, é muito pouco ou nada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Gomes, para usar o direito de réplica, se assim entender, ponho 2 minutos.
Faça favor. Apesar de não colocando nenhuma questão, mas só aqui um pequeno comentário. Eu percebo a questão das empresas, as maiores empresas, mas também há aquelas empresas que têm apenas um funcionário e que poderão também ter dificuldades se houver a dispensa, por exemplo, uma tarde inteira. Portanto, também temos que terem atenção a estas pequenas empresas. E aproveitando também a réplica para me despedir do nosso convidado e agradecer a sua disponibilidade e as suas respostas.
Muito obrigado. Não foi colocada qualquer questão, mas deixo à consideração do Sr. Vítor Silva fazer algum comentário à questão das empresas referida pelo Sr. Deputado Paulo Gomes.
O comentário é muito simples e o Sr. Deputado Paulo saberá tão bem como eu que muitas vezes, quando é nessas empresas, tem uma ou duas pessoas que fazem isso, essa pessoa vai trabalhar mais cedo ou vai trabalhar depois da hora para compensar aquele tempo de trabalho. E, portanto, é aquilo que eu digo. Estas pessoas estão a tirar do seu tempo pessoal, da sua vida pessoal, da sua energia para fazer uma coisa que gostam, que é do desporto. Estão a fazer isso por si e estão a fazer isso por todos aqueles que estão na sua instituição. E isto, sim, é muito relevante. O trabalho que estas pessoas fazem do ponto de vista social é muito superior àquilo que nós podemos traduzir neste diploma. E, portanto, aquilo que referi inicialmente e mantenho é que, tendo possibilidade de intervir noutras mesas negociais, como, por exemplo, na Comissão Permanente, vou levar uma proposta sobre essa matéria. Já agora dizer que há outros temas que se podem apresentar. Por exemplo, a majoração das férias para quem é contemplado neste diploma é uma forma de dar mais tempo a estas pessoas. O poder trocar, para além dos 2 dias de férias que já é possível trocar por dias de faltas, aumentar mais um ou mais 2 dias para que a pessoa possa trocar férias por faltas, de maneira a justificar as suas ausências e não ter faltas injustificadas. Portanto, há um conjunto de propostas que podem ser apresentadas. Dei um exemplo aqui, mas existem outras, e, portanto, tomei nota de outras propostas que podem ser apresentadas no sentido de complementar tudo aquilo que já está aqui. Como já referi, na minha modesta opinião, tudo o que está aqui peca pescar-se. E, portanto, sendo possível melhorar, é a possibilidade de tentar noutros âmbitos e, portanto, comprometo a fazer. Acho que é uma boa iniciativa e, de facto, os agentes desportivos açorianos, na maioria amadores, justificam este trabalho que está a ser feito.
Obrigado. Pergunto se nesta segunda ronda mais algum grupo ou representação parlamentar pretende inscrever-se?
Senhor Presidente.
Não. Faça favor, Sr. Deputado Lúcio Rodrigues.
Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Vítor Silva. E ainda bem que venho mais uma vez a esta comissão. Os seus contributos são sempre bons e importantes para aqueles que efetivamente legislam, e é este o caso deste diploma apresentado pelo Chega. Gostava só de fazer aqui uma pequena introdução para que se perceba que estamos a falar de pessoas que dão o seu tempo livre, muitas vezes nem dão o tempo livre, retiram o tempo da família e o tempo que têm para fazer outras coisas, para manter clubes e instituições abertas, e isto parecendo, porque digo isto muitas vezes, parecendo que é uma frase feita, não é. Esses clubes e essas instituições, na sua grande maioria, substituem o Estado. Substituem o Estado daquilo que são as obrigações, neste caso em particular, ao que a atividade física e ao desporto federado diz respeito. E esses clubes e instituições são feitos com pessoas, de uma forma voluntária, prestam o seu contributo, no sentido de poder manter essas instituições abertas para aquilo que muitas vezes, nós, enquanto políticos, dos mais de diversos quadrantes políticos, e que é transversal desde o poder local ao poder europeu, que se fala no desporto e a atividade física como um bem necessário àquilo que efetivamente é o combate a muitos flagelos da sociedade, nomeadamente as toxicodependências, enfim, outras situações que nós vamos ouvindo diariamente. E a verdade é que o Chega trouxe, e bem, este assunto ao debate, e não podemos é fazer esse debate sem uma luz. E a luz deve ser a união de nós todos, no sentido de podermos contribuir para aqueles que efetivamente dão o seu tempo livre. E neste sentido, queria deixar uma questão que é muito rápida, que tem a ver, porque este assunto acaba por ir todo bater àquilo que é o setor privado, e gostava de colocar a questão para saber a sua opinião, se vê apesar desses contributos que disse e que foram contrariados, ou o Sr. Deputado Paulo Gomes disse e disse muito bem, que há empresas que só têm um, e há empresas maiores que podiam ter aqui na perspectiva, naquilo que diz respeito aos apoios, algumas obrigações na área social. A minha questão é um bocadinho diferente, como é que vê, tendo em conta que são 3 a 4 horas, até podiam ser 5, estamos aqui a falar de um exemplo, como é que vê de o próprio Estado se substituir à empresa naquilo que diz respeito a essas 3 horas ou 4 horas, ser o próprio Estado, neste caso o Governo Regional, a pagar às empresas esses dias ou essas horas que o trabalhador está a prestar serviço ao clube, que, por sua vez, de uma forma indireta e, algumas vezes, até direta, está a fazer a substituição do Estado, não é? E é nesse sentido, não posso fazer aqui uma avaliação agora, assim, de repente, quanto é que isso custará no total, mas isso é fácil de fazer, tendo em conta aquilo que são os clubes da região e vendo os rácios que o próprio diploma prevê. Como é que vê essa situação, se acha que é uma situação possível? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça favor.
Bom, sinceramente, com os créditos de tempo que estão aqui, acho que é fácil demonstrar que, com uma boa planificação, se consegue ultrapassar este problema facilmente. Também acho que é fácil demonstrar, e também acho que grande parte das empresas já o faz, que o serviço que é prestado por estas pessoas é extremamente importante. E, portanto, aqui o efeito causa-benefício, sinceramente, não vai trazer problemas de maior para as empresas. Aliás, tal e qual como a legislação já contempla uma outra série de créditos, eu acho que o principal era ficar registado, era que, ou num diploma deste tipo, ou através da contratação coletiva, ou através da própria Comissão Permanente da Concertação Social, encontrar um texto em que ficasse consagrado, por exemplo, tal e qual como o delegado sindical tem direito a um crédito de horas mensais, que as pessoas, que estas pessoas tivessem também um crédito de horas mensais. E, portanto, era só uma forma de gestão desse crédito de horas. Sinceramente, não vai trazer grandes problemas, nem graves problemas, porque estamos a falar aqui num crédito de horas muito residual. Portanto, estamos a falar aqui, no máximo dos máximos, por aquilo que eu tive aqui a oportunidade de ver, 6 horas. Portanto, não é nada que durante um mês não se possa fazer uma gestão da parte das empresas. Sinceramente, não vejo que haja uma necessidade do Estado dar alguma coisa em troca às empresas. Eu acho que as empresas se deviam orgulhar de ter pessoas dessas ao seu serviço. Pessoas que prestem um serviço tão importante à própria sociedade. Eu, se fosse empresário, ficaria extremamente satisfeito se na minha empresa tivesse alguém que prestasse esse tipo de serviço. E, portanto, isso é uma benéfica que a própria empresa também tem. E as empresas também são reconhecidas por isto. Portanto, pelos seus trabalhadores e pelo serviço que os trabalhadores prestam. Portanto, eu, sinceramente, acho que isto por si só devia ser uma moeda de troca. Mas também vou dizer com toda a clareza, não me choca nada, e, aliás, nós temos defendido isso, que haja apoios às empresas que têm um bom tratamento do ponto de vista social, as empresas que têm cuidados com os seus trabalhadores, que distinguem os seus trabalhadores de alguma forma. Portanto, a mim não me choca nada que seja criado algum mecanismo aqui de compensação. Agora, sinceramente, neste caso, na vez que isto seja o mais importante, para a própria empresa era dizer: eu tenho um trabalhador que presta esse serviço à sociedade e eu dou-lhe condições para que ele possa continuar a prestar esse serviço. Eu acho que isto por si só é a maior moeda de troca que uma empresa podia ter e que um empresário podia ter. Mas isto sou eu a pensar, disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, querendo...
Esclarecido, Sr. Presidente, obrigado pelas respostas.
Muito obrigado. Continuam abertas as inscrições nesta segunda ronda. Pergunto, não havendo mais inscrições, pergunto também aos grupos que já tendo usado nesta segunda ronda, se há necessidade de abrir uma terceira ronda, se há inscrições para uma terceira ronda. Penso não haver. Sendo assim, Sr. Vítor Silva, em nome da Comissão, agradecer a disponibilidade, os seus contributos e deixar, como sempre, a porta desta Comissão aberta para qualquer contributo que entenda no decorrer da análise que estamos a fazer a este diploma, se entender depois ainda enviar, consoante for acompanhando os trabalhos da Comissão, se entender enviar mais algum contributo além desta sua audição, estamos sempre com as portas abertas. Haja saúde. Uma boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa tarde, senhoras e senhores deputados. Bom trabalho.
Obrigado, com licença.